Oi, meu nome é Paulo André Natário Bellato. Eu vou falar um pouco sobre meu trabalho, Diversidade de Gênero na Gastronomia de Minas, uma pesquisa qualitativa sobre a comunidade LGBTQ+, na indústria gastronômica de Minas Gerais, que realizei junto à minha co-orientadora, Cleina Anjos Viana, e da minha orientadora, Carolina Figueira da Costa. Antes de mais nada, é importante mencionar a história do movimento LGBT no Brasil, que teve como um de seus marcos fundadores a criação do grupo Somos, em 1978. Além disso, também existiram os guetos gays, que, de acordo com o pesquisador Edward McRae, eram locais onde pessoas homossexuais podiam assumir sua identidade, sua nova identidade social e praticá-la, assim, criando coragem para se assumir em locais mais restritos, fora desses guetos gays. Hoje em dia, também existem os espaços seguros, que têm sido pesquisados. Como a criação desses espaços, onde somente certas minorias podem atuar, permitem o desenvolvimento delas em locais normalmente onde a maioria tem a fala. Essas pesquisas estão sendo realizadas em locais como, por exemplo, universidades dos Estados Unidos. Pensando nesse conceito de um espaço seguro, a nossa pesquisa, ela propõe estudar como grupos formados por pessoas LGBT podem atuar localmente para ajudar outras pessoas fora desses grupos. Para tal, nós realizamos entrevistas semi-estruturadas com participantes de dois grupos diferentes. O primeiro grupo é a Academia Transliterária, que é um grupo formado em maioria por pessoas não cisgêneras, que tem como atuação principal a publicação de textos como poemas de membros desse grupo. O segundo grupo é o projeto Gororoba, que tem como atuação principal a capacitação de pessoas transgêneras na indústria gastronômica, ensinando elas a cozinhar. Enquanto a Academia Transliterária não tem como atuação principal ajudar pessoas LGBT em situação de risco, eles realizaram durante a pandemia do Covid-19 um movimento chamado Cores e Sabores, durante o qual arrecadavam comida e entregavam tanto marmitas quanto cestas básicas para pessoas que se encontravam em situação de risco. A pessoa entrevistada do grupo contou um pouco sobre os dados publicados pelo grupo, onde mencionam que pelo menos 5 mil pessoas foram contempladas pelo movimento Cores e Sabores e que mais de 30 toneladas de alimento foram distribuídos. Além disso, essa pessoa também fala sobre alguns depoimentos que foram publicados pelas pessoas que foram contempladas por esse projeto, mostrando a importância deste para essas pessoas. Um dos depoimentos, por exemplo, dizia: "A Silvia me ligou chorando para agradecer pela cesta. Disse que não comia ovos há 2 meses." Aqui podemos ver como esse projeto ele não afeta somente a parte de nutrição das pessoas, mas também a parte emocional delas, o que dá ainda mais valor para esse movimento. Já o projeto Gororoba, ele foi criado com o intuito de capacitar pessoas trans. A pessoa entrevistada, ela participou do primeiro ano de atuação do projeto e contou um pouco sobre como foi sua história nele e como esse projeto afetou a vida das pessoas que participaram dele. De acordo com a pessoa entrevistada, o objetivo era ajudar essas pessoas trans que trabalhavam informalmente, como por exemplo, através da prostituição. Apesar de, a seu ver, essas pessoas terem sido capacitadas de maneira bem-sucedida, houve baixa inserção delas no mercado de trabalho. O entrevistado mesmo atuou ajudando na contratação dessas pessoas através de contatos que ela tinha. Porém, mesmo assim, notou uma dificuldade da inserção dessas pessoas e falou que isso se deve, em parte, à falta de conscientização das pessoas e de grandes empresas da área da gastronomia. Após estudar esses dois grupos e entrevistar seus membros, podemos ver como esses espaços seguros, reservados para essas minorias, nesse caso LGBTQ+, puderam contribuir para a vida daqueles fora desses grupos. Por exemplo, no caso da Academia Transliterária, na existência desse grupo, houve uma discussão sobre como ajudar pessoas em situação de risco e assim foi criado o movimento Cores e Sabores. Já no projeto Gororoba, esse espaço seguro serviu para profissionalizar pessoas que precisavam de uma alternativa. Porém, também existem pontos negativos, como foi o caso do projeto Gororoba, que apesar de conseguir capacitar as pessoas que participaram do projeto, não conseguiu inseri-las completamente no mercado de trabalho, que seria o objetivo, seu objetivo final. Isso se deve tanto, como o entrevistado mencionou, à necessidade de conscientizar pessoas fora dessa minoria, mas também podemos ver como esse espaço seguro serviu como o que é chamado de echo chamber, ou uma câmara de eco. Pois, na criação desse grupo seguro, foi possível criar um ambiente propício para a criação de novas ideias e projetos. Porém, devido ao fato de faltar pessoas fora desse grupo, pode ser que tenham faltado as críticas necessárias para chegar a um projeto que tivesse uma atuação mais completa e mais ampla. Então, apesar desses espaços seguros ou desses guetos gays modernos serem relevantes, é importante ter em mente que eles também podem precisar, por vezes, de um input externo, ou seja, de pessoas fora desse grupo, fora dessa minoria.